Olá, amigos, muito boa tarde. O Notícias Agrícolas pela manhã falou de cana, falou de tecnologia na cana, falou com o Grupo Ideia e com especificamente com o Dibe Nunes. Agora vamos falar do etanol. Vamos falar das possibilidades, como uma trading está vendo esse mercado que está competitivo agora por etanol, mas o que esperar na frente com uma safra mais curta. Vamos a São Paulo então. Martinho Ono, CEO da SCA Trading, uma das principais empresas que atua na comercialização de etanol no país, com vários clientes aí, várias usinas, e atendendo também uma ampla gama desse mercado interno e externo, vai nos contar um pouquinho então, né, Martinho? Seja bem-vindo. A sua expectativa para esse resto de safra aí, uma safra de morte súbita, como muita gente está dizendo aí, Martinho.
Boa tarde a todos. A nossa expectativa nessa safra, ela tem uma velocidade de moagem que vem acelerada em função especialmente das boas condições climáticas que se apresentaram até o final de julho. Quer dizer, boa no sentido de moagem, prejudicial em termos de recuperação de cana e visando já safras vindouras, mas de qualquer forma, a velocidade da moagem é forte, com uma grande destinação de caldo para a produção de etanol em função dos preços ruins de açúcar no mercado internacional. Isso fez o quê? Fez com que nós tivéssemos uma aceleração na safra e, consequentemente, um nível de estoque bem superior ao nível que tradicionalmente o setor carrega até esse momento. Para vocês terem uma ideia, nós estamos com mais de 2 bilhões de litros de estoque em relação ao ano passado, isso já em consequência, então, de uma aceleração de safra e provavelmente de um encerramento de safra precoce em relação às safras anteriores.
Perfeito.
Portanto, Giovanni, a gente tem uma expectativa de que esse estoque maior e com a produção voltada mais à produção de etanol ainda no saldo da safra, nos dá aí uma garantia de que teremos muito etanol, até porque bateremos recordes de produção nessa safra, para uma entre-safra mais longa do que o habitual.
Muito bem, muito bem, bem lembrado. Agora, Martinho, essa aceleração na moagem, que na verdade, né, Martinho, a gente olhar antes mesmo de abril, já se esperava que seria mais uma safra alcooleira, né? Como
Perfeito.
foi o segundo quarto da safra passada também, foi uma safra
Sim,
mais alcooleira, pois bem. E depois, com a precificação, a metodologia de preços da Petrobras puxando a gasolina via vis-à-vis o aumento do petróleo, também aumentou, deu uma competitividade com a demanda. Mesmo assim, não houve descasamento entre a produção e esse aumento de demanda muito forte, porque a demanda também bate recorde, né, Martinho?
bate recorde. A única coisa que a gente talvez tenha em termos de prejuízo é no tamanho do canavial, não propriamente na TR, que é o que a gente é o importante em termos de produção, né? Mas de qualquer forma, toda a redução que nós estamos vendo, nós estamos calculando em que a redução de açúcar nessa safra em relação ao ano passado pode alcançar 9 bilhões de quilos ou 9 milhões de toneladas. Será revertido para uma produção adicional, especialmente do etanol hidratado. Então, a oferta que nós teremos aí de etanol hidratado é muito forte. Nós perdemos, eu diria, desde do advento da greve dos caminhoneiros, uma velocidade de recuperação de vendas de etanol em função daquela parada abrupta, o mercado que vinha numa recuperação crescente de demanda de etanol hidratado, paralisou. Tivemos ainda a Copa do Mundo, as férias escolares, mas agora no mês de agosto a gente está vendo uma retomada. E a preocupação é o contrário, até, viu, Giovanni? A gente está vendo hoje na régua um volume enorme de etanol hidratado produzido, estocado, mesmo com essa demanda forte. E esperamos realmente que de agosto a dezembro tenhamos uma demanda dessa do tamanho de 1.900 a 2.000 de álcool para que a gente possa, na entre-safra, vender o saldo remanescente de etanol e alcançar o início da safra que vem. Então, acho que em relação à sua pergunta, o que a gente pode dizer é que pô, o setor está tranquilo e nós temos uma produção muito voltada para o etanol, que certamente atenderá à necessidade que o mercado vai precisar de etanol ou de produção para entre-safra.
Muito bem, Martinho. Você falou, até para a gente entender um pouco melhor esses números, você está calculando, a SCA está calculando mais ou menos agora, hoje, dia 28 de agosto, estamos calculando em torno de 2 bilhões de litros estocados, né, de
Não,
etanol.
não, não, não. Nós estamos falando que nós estamos, em relação ao ano passado, no mesmo período, mais de 2 bilhões além do que nós tínhamos ano passado. Hoje nós temos mais de 8 bilhões de etanol estocado. Quer dizer, é um volume
Perfeito.
forte, tá certo?
Então, isso que me gerou a dúvida quando você comentou que de agosto até dezembro vai se consumir em torno de 2 bilhões de litros ainda, né?
Eu
Aí eu
estou
falei,
falando de etanol hidratado,
etanol
tá?
hidratado. Estamos falando só do hidratado, porque é o hidratado que claro que todo o conjunto nos interessa, mas no caso de hidratado é aquele que mais que vinha alertando algumas preocupações, às quais você aparentemente diz que não há nesse momento. Então, nós estamos falando de 8 bilhões de litros de estoques. É um saldo considerável, né, Martinho?
Com certeza, e devemos superar 10 bilhões de litros até outubro, setembro, outubro, tá certo? No final de setembro, outubro, quando nós estivermos aí com a velocidade de safra já com 70, 80% alcançado, é esse o nível de estoque que vamos alcançar, e aí eu acho que a gente tem muita tranquilidade com o saldo remanescente da produção que terá ainda nos meses de outubro e novembro, alcançar o mês de abril que vem sem nenhum problema. Eu
Perfeito.
posso te garantir o seguinte, mas nós vamos entrar na entre-safra com o maior nível de estoque que o setor já teve. Então, é tranquilo, o consumidor pode ficar tranquilo que nós vamos ter muito preços competitivos em relação ao preço da gasolina, entendeu? Acho que agora, a nível de mercado, a nível de preços, esse dólar acima de 4, esse preço do barril do petróleo e a gasolina, consequentemente, no mercado internacional, caro, entendeu? Está fazendo também a recuperação de um preço no mercado interno do etanol, que é salutar para o setor que precisa de uma remuneração melhor em relação ao que nós estávamos fazendo até 2 semanas atrás. E tudo leva ainda a crer que nós teremos bastante competitividade com o etanol, com uma diferença de preço aí de R$ 1,70, R$ 1,80 em relação ao preço da gasolina, o que torna um forte atrativo ao consumidor.
Você lembrou bem, né, Martinho? Quer dizer, essa política aí com esse câmbio acima de R$ 4, a instabilidade em relação às eleições, naturalmente que já começa a impactar também o perfil importador, né? Quer dizer, as próprias importações também de petróleo também já vão começar a dar uma seguradinha. E isso, naturalmente, continua deixando o etanol competitivo por mais tempo, né? E,
Perfeito.
portanto. Portanto, quando eu estiver naquele momento mais crucial da safra, né, Martinho, por volta de novembro, que é o que se espera, onde que acaba essa safra, aliás, para algumas unidades vão acabar em outubro mesmo a safra.
Perfeito.
De todo modo, aquele repique que normalmente começa a ser dado a partir de novembro, dezembro, você acha que esses estoques poderão contrabalançar, Martinho?
Ah, eu não tenho dúvida, não. Conforme já relatei a você, a gente vai terminar precocemente a safra, mas nós vamos trabalhar com o nível de estoque elevado. Aliás, é bom citar, Júnior, a preocupação que nós temos é com o volume de produção que está acontecendo, é se nós temos uma capacidade de estocagem de tanto álcool, porque é realmente muito forte a produção de etanol. Por sorte, agora nós estamos vendo uma demanda mais aquecida nesse mês de agosto. Nós estamos saindo de um patamar que começou no início da safra com 1.300 de venda de hidratado por mês. Agora, no mês de julho, agosto, alcançamos 1,7. Esse mês devemos alcançar 1,9. E aí eu acho que a gente tem uma demanda desse tamanho aí até até novembro, dezembro, para poder, inclusive, consumir essa alta produção que nós estamos tendo.
Perfeito. E, Martinho, do ponto de vista, você citou o caso do ponto de vista logístico, agora, a gente olhando o entorno da indústria de etanol, sabendo que muitas têm alguma dificuldade de carregar estoque, ou seja, muitas estão tendo que liquidar esse etanol, não tem para fazer caixa urgente, mais urgência. Principalmente aquelas unidades que dependiam muito mais do açúcar e tinham pouca flexibilidade para virar a chave. Pois bem, esse estoque que vai ser carregado, ele vai ser bem desigual, né, por CNPJ, né, Martinho?
Assim, como qualquer setor, né, de segmento de atividade, a gente tem pessoas mais capitalizadas, pessoas jurídicas mais capitalizadas e menos. Quer dizer, dentro do contexto geral, a gente tem durante a safra um percentual aí que de 30% a 40% de usinas que estão no mercado diariamente comercializando pela necessidade de fluxo de caixa. Agora, tem uma outra parcela que também é representativa, especialmente formada por grandes grupos econômicos, além de alguns grupos de menor poder econômico, mais bem capitalizado, que estão fazendo o trabalho de cadenciar a comercialização e carregar o estoque, logicamente imaginando num cenário de melhor precificação para os meses de entre safra. Isso vai acontecer de uma forma natural e é essa tranquilidade que eu estou transmitindo para vocês, de que o volume de estoque que já temos armazenado hoje e a projeção que nós temos de demanda para até o final da safra nos dá essa garantia e tranquilidade de que etanol em volumes que nunca tivemos, nós teremos de agora para frente até abril do ano que vem.
Ô Martinho, como que uma unidade ela cadencia? Estamos vendo preços já caindo na unidade, na usina, e ela compensa como? Pelo volume que ela coloca no mercado, ela baliza essa perda de receita na porta dela com o volume que ela, com a escala que ela põe no mercado, Martinho?
Você está me perguntando o que decide uma usina carregar o estoque para frente? É isso que você está me perguntando?
E também em relação a esse momento, como as usinas, como o preço na usina caiu um pouco, né, por conta desse excesso de oferta, pico de safra, naturalmente que a receita diminui um pouco da usina. Ela compensa essa quedinha da receita pela escala que ela coloca no mercado, pelo volume, Martinho?
Giovanni, a gente que está no dia a dia do mercado, só queria corrigir e atualizar um dado. Realmente, maravilha, o etanol teve uma depreciação até a penúltima semana anterior aí, e subitamente a gente está vendo uma recuperação de preços agora. Então, só para corrigir, a gente está vendo
bem,
agora,
claro.
Agora a gente está vendo uma recuperação de preços, né? Eu diria até que eu acho que a anomalia foi o preço ruim que nós tivemos até meados de agosto. Agora, na segunda quinzena de agosto, a gente reverteu a curva, já recuperamos bem, mas mantendo muito de forma agressiva a competitividade do etanol. E aí, respondendo especificamente a sua pergunta, é o seguinte, é tudo um econômico. Se você vende um etanol hoje a um preço X, e se você colocar o custo do carregamento, especialmente o custo financeiro para levar esse etanol até novembro, dezembro, fevereiro, março do ano que vem, é meramente quanto custa carregar isso. Se você tiver um custo, uma remuneração que vai cobrir esse custo financeiro de giro que está envolvido, não só com capital próprio, mas muitas vezes com capital de banco, de investidor, etc., é a decisão que se toma. E a gente está vendo, sim, uma curva que, provavelmente, olhando o mercado internacional de petróleo, olhando o câmbio, que são fatores determinantes para a precificação do etanol no mercado interno, justifica, sim, um estoque forte, e com uma boa remuneração até o final da safra. Então, no etanol anidro, a gente tem um contrato de fornecimento durante os 12 meses, que dá uma tranquilidade também para toda o suprimento da gasolina que recebe o anidro misturado e o etanol hidratado, uma boa parte contratada, outra parte no mercado spot, vai fazendo o papel de receber uma remuneração, né? Essa é toda a expectativa que o setor tem de que na entre safra nós vamos estar comercializando sim o preço muito melhor do que nós comercializamos nos últimos 3, 4 meses em termos de preço médio.
O que foi a tempestade perfeita, né, Martinho, para um lado do setor, né, ou seja, produtividade baixa, menos açúcar, preço internacional do açúcar em queda. Pelo outro lado, o etanol acabou dando uma reversão nesse quadro, né?
Exatamente.
E como você está mostrando, e outros aqui já nos comentou a mesma coisa, é um sinal que possa dar uma certa tranquilidade para muitas usinas para o ano que vem, né, Martinho? Que já se prevê mais um superávit de açúcar na Ásia. Perfeito. Aliás, uma safra que está começando agora na Ásia, né? Particularmente. A safra de 18, 19 da Índia está começando agora, a Tailândia Isso. também. A Tailândia Isso. vai vir com uma entrega forte de açúcar na tela de outubro de Nova York, que já está abaixo de 10,50 libras, 100 libra peso, né? Isso tudo se espera, então, que dê uma tranquilidade para o próximo ciclo, né, Martinho?
Eu acho que não só para o próximo, vamos falar primeiro por esse ciclo, que eu acabei de comentar que a gente está reduzindo drasticamente a produção de açúcar. Por sorte, nós temos no Brasil uma política de biocombustíveis forte, onde os carros flex fuels têm a oportunidade de fazer a opção de escolha. Uhum. E essa opção de escolha está sendo utilizada nesse instante com um etanol hidratado, em que tem a oportunidade efetiva de queimar um ATR que poderia ser de açúcar em etanol e assim equilibrar um pouco do balanço de super oferta no mundo, recebendo uma remuneração boa, também em consequência de um mundo que está aí precificando a energia fóssil de uma forma mais cara, e o Brasil tem a felicidade não só de exercer a liquidez de um produto renovável dentro do país, e com melhor remuneração em relação ao açúcar no mercado internacional. Eu acho que realmente a gente tem o benefício de ter essa política de energia renovável no país que possibilita, né? Tristeza é do indiano, tristeza é do tailandês que não tem essa opção de fazer um outro produto e colocar no mercado com a liquidez que o Brasil possui.
E você falou do mundo precificando o combustível fóssil e o mundo precificando Donald Trump também, né, Martinho? E aí, e pelo menos ajuda um pouco o etanol, né? Já que resvala também no açúcar em Nova York. Martinho, um outro ponto aqui que acho que é interessante. Eu queria que você comentasse, conversando com a Elizabeth Farina da Única semana passada, ela e comentando sobre esse momento bem propício, né, para o etanol, ela disse ainda, falou, Giovanni, ainda em outros estados, ela citou Minas Gerais, e eu imagino também que Goiás, ela haveria... A Única vê espaço para que melhorasse a relação de preço com a gasolina e chegasse numa relação não igual, em termos absolutos, igual São Paulo, na paridade, mas pelo menos em termos relativos. Ou seja, ela acha que ainda as unidades produtivas dessas regiões não estão aproveitando a competitividade no ponto de vista de preço final. Você concorda mais ou menos com isso, Martinho?
Eu costumo dizer, Giovanni, que o etanol hidratado no Brasil ela é consumida em 80%, 85% por 5 estados, tá? A saber, São Paulo, Paraná, Minas, Goiás e Mato Grosso. Uhum. Quer dizer, esse histórico não muda muito, por tradição esses estados são produtores, grandes produtores de etanol, são autossuficientes, então, na grande maioria deles. Uhum. E nesse instante, tanto o setor produtivo como o setor de varejo têm correspondido à expectativa com um forte crescimento, não só na produção, mas também na reciprocidade da demanda. Então, hoje, todos esses 5 estados que eu citei, ele beira R$2 de diferença entre o preço da gasolina e o preço do etanol de diferença, o que faz realmente de que o apelo do consumidor em busca da energia renovável é salutar, positiva e crescente. O que a gente precisa, de fato, para que tenha uma capilaridade nacional de maior demanda de etanol está realmente nos estados que ainda têm uma carga tributária mais pesada em relação à gasolina no etanol hidratado e além dos custos logísticos para chegar. Vou dar um exemplo aí: Rio Grande do Sul não é um estado produtor de etanol hidratado, de etanol nenhum, quer dizer, somado ao custo para levar o etanol até aquele estado e uma política de tributação também no mesmo nível de gasolina, faz com que, infelizmente, a população do Rio Grande do Sul não tenha um etanol a níveis de preço que a gente vê aqui em São Paulo ou na região centro-sul, de uma forma geral. Mas eu nesse cenário da safra 2018-19, a gente está vendo, sim, uma forte reciprocidade de produção e de demanda nos estados aqui produtores. Aqui, citando novamente, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso têm correspondido muito acho que a expectativa do setor como um todo.
Muito bem. Martinho, eu queria concluir com você, que você nos desse aí a sua visão do mercado internacional, das exportações, do potencial que nós teríamos para botar esse produto lá fora, já que o Brasil não virou a Arábia Saudita do etanol, né, que inventaram essa história lá no que o Lula inventou essa história, né, e não deu certo. Estamos vendo, inclusive, grandes grupos tentando sair do mercado, né, os grupos de grãos aí que trabalhavam só com trade de grão. Bom, e aí, Martinho, o que que você olha esse mercado internacional e o que que você vê de janela para o etanol?
Olha, o Brasil foi protagonista nas exportações de etanol até 2010, 2012. Desde então, a gente começou a ter um etanol crescente e competitivo no mercado americano. Quer dizer, ainda em relação à produção mundial de etanol, que está na casa dos 100 bilhões de litros, o mercado de trade internacional é muito baixo. Eu diria que 5 a 6% desse etanol é comercializado entre países. E o Brasil é o segundo player participando aí com uma parcela aí de 1,5 bi a 2 bi. Esse ano a gente vai recuperar um pedaço. Ano passado nós fizemos 1,4 bi de exportações. Esse ano a gente tem uma expectativa de chegar a 1,7 de
Estamos falando
exportações.
litros, né, Martinho?
1,7 bi litros, exatamente, tá? É um pouco maior. E por outro lado, as importações também devem cair, porque a produção brasileira vem forte. O fator cambial tem inibido um pouco a entrada do etanol importado, especialmente no Nordeste. A gente está vendo um movimento de etanol aqui da nossa região indo ou por navio ou por caminhões para a região norte e nordeste do país. Então, nós vamos ter, em resumo, o seguinte: um crescimento nas exportações em relação ao ano passado de 15%, mais ou menos, 1,4 para 1,7. E nas importações, uma redução que foi de 1,6 bi para 1,1 bi, quer dizer, tornando aí um net trade positivo a favor da nossa balança comercial. Esse é o cenário que a gente está enxergando para essa safra.
Perfeito, perfeito. Muito bem, Martinho. Foi um prazer, então, tê-lo conosco. Pelo menos nos deu uma visão, tirou a preocupação de alguns agentes em relação, inclusive a minha preocupação, em relação se o setor ia ter capacidade de carregar estoques aí, uma entressafra muito longa, e isso também olhando do ponto de vista do consumidor, né, Martinho? Porque se tivesse uma capacidade, uma oferta futura muito baixa, certamente os preços iam estar proibitivos e todo mundo iria migrar novamente para a gasolina, né, Martinho?
Certamente, Ivan. Eu convido toda a população a continuar sendo hidratado, porque hidratado é bom para o meio ambiente, é bom para o país, é bom para a nossa balança comercial, é bom para todo um desenvolvimento da economia brasileira que é forte na área agrícola. Então, acho que fica aí registrado e a gente está muito confiante de que essa precificação da energia fóssil no mundo cara, entendeu? Cria uma alternativa ótima para o mercado brasileiro.
Registro feito. Martinho Ono, CEO da SCA Trade. Foi um prazer, Martinho. Tenha uma boa tarde, viu? Até uma próxima.
Sempre às ordens. Obrigado, até logo.
Então, vamos ter, segundo Martinho, um saldo bem remanescente de estoques de etanol, ou seja, uma safra que está acelerada, moagem alta, mesmo com consumo alto ainda, tem muito etanol, vai sobrar bastante etanol durante a entre-safra. É claro que não vai estar na mão de todas as unidades produtivas, né? Então é evidente que vai ter um aumento de preço, mas não vai faltar o biocombustível da cana, né? Isso é bom porque um dos temores é que uma safra muito curta, uma entre-safra mais longa e sem produto para abastecer esse mercado, os preços poderiam explodir. Não é o que o Martinho Ono da SCA Trading acredita. Notícias Agrícolas fica por aqui. Aguardem que voltamos com mais informações logo mais. Até já.